Deus te encontra a cada dia, vou de encontro sem parar. Abro o coração ao seu, falamos nesta mesma voz, e assim a morte vai sumindo e a vida está sorrindo neste amanhecer.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva você à opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Muito bem, voltando aqui com o nosso programa, então ficou no ar uma pergunta. Turíbio, a quem deve-se a responsabilidade da educação? Os pais, a escola e dentro disso os castigos, né? Como é que ficam?
Bom, olha só, né, Helio, interessante. Logo de cara a gente já diz assim, a principal responsabilidade pela educação das crianças é dos pais. Agora vamos entender um pouquinho por que é assim, né? As escolas, elas dão a instrução, a técnica, né? A família dá a educação, que é a base do comportamento. O lar, o Emmanuel nos conta isso claramente, né? O Emmanuel lá no livro Consolador diz assim que o lar é a melhor escola para a criatura receber as bases dos sentimentos e do caráter, né? Agora, é interessante que todos os pais querem dar a melhor educação para os filhos. Todo mundo não quer, ninguém quer trabalhar sem educação, né? Todo mundo quer dar a melhor educação. Mas nem todos os lares, nem todos os pais têm noção exata de como agir para bem educar os filhos.
Ele põe na melhor escola possível.
Põe na melhor escola, e a melhor escola às vezes não
e sai de perto.
E sai de perto, fazendo a responsabilidade é única do professor, do educador, e não é assim, né? Os pais têm uma responsabilidade muito grande nisso, porque é ali que se desenvolve, no seio da instituição sagrada, que é a família, que se desenvolve o princípio, o início do processo educacional, do despertamento para o novo processo de comportamento, né? E aí entra a questão das punições, do castigo, né?
As punições... Gostaria de falar uma coisinha antes, com a sua licença, Turíbio. Eu acho que é importante nós termos consciência, nessa questão dos pais e dos professores, que a missão dos pais é com a educação daquelas almas que Deus lhe confiou. E como é uma oportunidade de reajustes, uma oportunidade de... consertar muitas vezes equívocos de vidas passadas perante aqueles espíritos que ali foram colocados no seio familiar. Já a missão dos professores é de educação também, mas uma missão coletiva. Ela não tem a responsabilidade direta como os pais têm com aquele espírito. Ela tem a responsabilidade da educação dos valores perante um grupo social menor. Então, os dois são responsáveis pela educação, só que um é responsável pela educação especificamente daquele espírito que está ali, e o outro é responsável pela formação de todo aquele grupo que está ali. Talvez essa fosse a maneira que eu contribuiria com essa
Inclusive, Marinho, nesse aspecto a gente pode lembrar, né, que a sociedade vai exigir dessa criança, depois quando ela crescer, que ela exatamente dentro dessa linha que você muito bem colocou, vai exigir que ela tenha a necessidade de compartilhar, de estar presente, de se desenvolver junto a outras pessoas, desenvolver a capacidade interpessoal, né?
É verdade, mas eu interrompi você quando você começar a falar das punições, dos castigos.
Não, então, é só lembrar que os pais, né, preferem às vezes as ameaças, os castigos, etc, né? De fato, esse caminho é o caminho mais curto, né? Porém, é o mais nocivo para a formação da personalidade. Ele compromete e muito o amadurecimento, o despertar das virtudes, das potencialidades, né? A criança precisa receber mesmo, o jovem precisa receber mesmo amor, respeito, né? Sem se esquecer que a moderna psicologia, né, afirma que a educação infantil é perfeitamente possível sem o uso, né, de violência, desde que se ofereça amor, né? E o espiritismo se baseia fundamentalmente nos princípios do amor, né? Então a gente tem que entender que o amor é o sentimento que resume da forma mais completa a doutrina de Jesus, né? Então a gente vai adiante e diz assim: não é correto recorrer a castigos e punições. Vamos entrar pelo caminho do amor, né, da serenidade, né? Esse é o caminho ideal.
Violência nunca foi uma forma de se educar, né?
Nunca e nunca será, com certeza.
O fundamento educativo, nós precisamos aprender a viver. Essa é a grande escola da vida. Mas o amor também tem que ensinar a criança a entender o não. Existem as horas do sim e as horas do não, né? Porque muitas vezes a vida, Emmanuel nos fala claramente, quando nós não nos propomos a ensinar as crianças a entenderem, ou as crianças no decorrer do seu desenvolvimento, a aceitar as informações, os exemplos e os valores educativos, a vida lá fora vai mostrar-lhes um outro horizonte com uma cobrança intensa da maneira de vivenciar. Porque verdadeiramente os fatores da violência não têm nada a ver com os critérios educativos. Mas existem os fatores da energia, Mário. Como é que entra aí os fatores de que muitas vezes a criança precisa sentir a condição do pai como educador, como amigo, como um valor grandioso no diálogo, mas como um orientador seguro para que a criança aprenda? Os pais têm que ter uma postura, muitas vezes, na hora correta, no momento devido da correção, com uma energia envolvida pelo sentimento natural do amor. Mas muitas vezes nós precisamos da energia, porque se a criança traz dentro de si os instintos, se a criança traz dentro de si uma condição de experiências viciosas, como nós também trazemos, como foi dito há pouco, do egoísmo, do orgulho, de uma tendência para uma certa condição de violência, de paixão, e se o pai não entra na hora adequada com a energia, talvez a criança teria condição de saber o seu limite, porque a criança também tem que entender o seu limite. É um fator educativo.
Você está abordando um assunto aqui que está me chamando à lembrança de uma analogia que nós podemos fazer com os meios de transporte, né? Vamos pegar, por exemplo, o trem, vamos pegar a bicicleta, né? O trem é uma máquina muito poderosa, é uma máquina ágil, né? No sentido de que com rapidez vence uma distância, né? No entanto, ela tem um trilho. O trem não consegue sair daquele trilho. Alguém traçou aquele caminho, alguém traçou com muita firmeza alguma coisa, e o trem não consegue sair daquilo. E é importante, porque se ele pusesse toda aquela energia, toda aquela força, sem um destino, aquilo seria muito perigoso. No entanto, a bicicleta já é diferente. A bicicleta, quem está dirigindo, quem está pilotando a bicicleta, pode fazer opções. Pode, com muita rapidez, mudar de ideia. Agora vou por aqui, agora vou por ali, né? E assim é a criança e o adulto, né? A criança precisa do trilho. Ela tem aquela força, aquele ímpeto, né? Precisa daquilo, porque se não tiver aquilo de uma maneira muito marcante, ela não saberá o seu caminho, né?
E quem está em cima da bicicleta observa que tem o sinal verde, o sinal vermelho, tem a sua trilha, também tem o passeio.
Também tem as regras, também tem a disciplina, mas ela vai decidir se ela segue ou não, né? E se ela não aprender, ela não consegue fazer isso.
Só queria complementar essa excelente colocação do Marinho, né, dizendo que os pais, né, poderiam se basear nas bases da boa educação, que são algumas coisas simples, né? Por exemplo, né, transmitir, né, preparar as crianças, transmitir para elas, né, as questões de serem livres e da responsabilidade, né? Não adianta nada do trem estar no trilho se o maquinista for um irresponsável, né? Ele precisa estar muito bem desenvolvido na questão da responsabilidade, né? E aí conseguir a adesão espontânea da criança para esses princípios, né? Agora, nesse contexto também, acho que é importante a gente lembrar que as crianças precisam ser compreendidas, né? As pessoas precisam ser compreendidas nas suas emoções, né? Porque quando os pais, os educadores compreendem o processo emotivo das pessoas, né, conseguem resultados fantásticos, né, que entra aí o princípio da inteligência emocional, do equilíbrio emocional.
Hoje nós observamos que o mundo clama com uma voz muito forte a vivência da liberdade, né? É liberdade em todos os setores. Precisaria ocorrer uma educação para a liberdade, Maria? Nós precisamos aprender a ser livres? Como é que fica? Ou liberdade tem conotação apenas com libertinagem, ou liberdade, como o Turíbio nos colocou amplamente, o sentido da responsabilidade, dos direitos e deveres, dos limites, das possibilidades de ver até onde vai, né, no relacionamento, a influência pessoal. Enfim, como é que ficaria esse fator?
É, com certeza. Isso basicamente representa um dos fundamentos do princípio, né, um dos fundamentos da evolução espiritual, que é o princípio da causa e efeito. Na medida em que nós formos aprendendo a reconhecer as consequências das nossas decisões, à medida que nós formos aprendendo a reconhecer os compromissos que nós assumimos com as decisões menos felizes, né, nós estaremos nos exercitando para a liberdade. Os espíritos menos evoluídos, né, nós aqui na Terra, na condição de espíritos ainda aprendizes, primitivos, nós temos uma liberdade relativa para que a gente possa nos exercitarmos e transitarmos por esse mundo. Portanto, essa preparação para a liberdade, ela somente vem como uma decorrência das experiências em que a gente vai sentindo as consequências das decisões menos felizes.
Muito bem, o tempo passa, né? E chegamos ao final do nosso programa. Então, nós vamos agradecendo também as pessoas que ligaram, a todos aqueles que estão escrevendo para nós, para a Caixa Postal 2525 em Santo André. Então, que vocês continuem participando, que é muito útil, porque assim nós conseguimos fazer um programa assim, do jeito que você gosta. E para que nós possamos encerrar, nós temos aí 2 minutos para encerrar. Eu queria que nós disséssemos para os ouvintes, já que nós levantamos bastante os problemas, então assim, nós disséssemos qual seria a grande receita, né? Não digo que é a panaceia para todos os males, mas a grande receita, qual seria para que nós pudéssemos encaminhar a educação das crianças, Turíbio? No que o Espiritismo pode participar com isso, se através da religião, do trabalho, como é que poderia ser feito isso assim, bem sintetizado, o que temos que fazer para as crianças?
Bom, Hélio, eu acredito que uma das consequências naturais do processo educacional das crianças que os pais poderiam usar seria buscar desenvolver o princípio do trabalho e o trabalho voltado para a caridade, mostrar os princípios de religião, que as religiões são fundamentais para que as pessoas possam entender como é que é a vida em sociedade ligada a Deus, o Criador, o princípio do amai-vos uns aos outros, né, que Jesus deixou para a gente, né, como eu vos amei, e também mostrar para as crianças que elas podem ser adultos perfeitos, né, que não se mirem apenas nos maus exemplos e apenas nos bons exemplos. Essas são algumas das características que podem ser utilizadas.
Baseando um pouquinho nessa questão que o Turíbio nos coloca, às vezes nós percebemos pais que tendem a pensar assim: olha, eu não vou dar nenhum ensinamento religioso para os meus filhos, porque eles ainda são muito novos para saber o que eles querem. Vou deixar eles crescerem, e lá quando eles forem adultos, eles escolhem a religião que eles querem seguir. Eu gostaria de sugerir que atentem para isso e não cometam esse equívoco. Lembre da figura do trem. É importante, num certo momento da existência, que os ensinamentos aconteçam. A escolha se fará naturalmente depois, se aquilo quiser ser mudado. Mas esta ausência de ensinamentos religiosos, esta ausência de valores religiosos no início da educação infantil, pode trazer graves consequências no fundo, porque esses valores são necessários. É aí que a criança vai aprender o respeito à espiritualidade, vai aprender sobre Deus, vai aprender sobre Jesus, os princípios básicos do Evangelho, que é a essência do amor. Isso é fundamental na educação da criança.
Nós podemos cometer vários enganos durante a educação de uma criança, mas um nós não podemos cometer: não faça o trabalho pelo seu filho. Deixa que ele faça o trabalho que é dele. Porque todas as pedras que você retirar do caminho dele, elas se amontoarão na porta da sua casa. E você não vai conseguir sair dentro da sua casa depois, porque ele estará lá, essas pedras na tua porta. E ele é um adulto, não vai saber o que fazer na vida. Ficamos então com uma mensagem, encerramento. Muito obrigado pela sua participação. e pela sua audiência.
Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na tarefa da paz. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova de hoje.